Está no ar, o Jornal do Senado.
Revogação de decreto que extingue Reserva Nacional do Cobre repercute no Senado.
Marta Suplicy diz que onda conservadora impõe retrocesso na aceitação das questões de gênero.
Ministro do TST afirma no Senado que Estatuto do Trabalho deve garantir dignidade humana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores comemoram a decisão do governo de revogar o decreto que extinguia a Reserva Nacional do Cobre, a RENCA.
A área voltará a ficar sob proteção, como informa a repórter Paula Groba.
O presidente Michel Temer decidiu recuar e revogar o decreto que trata da extinção da Reserva Nacional do Cobre, a RENCA, e da autorização para exploração mineral na região que fica entre Amapá e Pará, após pressão de diversos setores, como parlamentares, ambientalistas e artistas. Segundo o governo, o tema será mais debatido antes de uma nova decisão. No Congresso Nacional, deputados e senadores cobravam uma decisão e ameaçavam colocar em votação projetos de lei para suspender a decisão do governo. Um desses projetos foi apresentado pelo senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Ele comemorou a decisão do governo de revogar o decreto.
Isto é uma vitória da mobilização dos castanheiros, dos índios, dos ribeirinhos, dos povos da floresta, do povo do Amapá.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, também achou a decisão positiva, já que, segundo ela, o clamor da população deve sempre ser considerado.
Quando a sociedade não compreende e que é complexo o tema como este, a melhor coisa é voltar atrás. Eu acho que é um ato de respeito à sociedade em relação a um tema tão candente como a questão ambiental.
Já o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, disse que o decreto foi mal interpretado pela sociedade, mas elogiou a decisão do presidente da República de revogar a proposta como forma de ampliar o debate antes de decidir sobre o tema.
Em função da forma como foi colocada, distorcida para a sociedade brasileira e até internacional, essa iniciativa de extinguir a RENCA, melhor no momento agora fazer, cancelar o decreto e rediscutir uma melhor oportunidade.
A reserva da RENCA foi criada em 1984 e ocupa uma área de 2,3 milhões de hectares nos estados do Amapá e do Pará.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, atribuiu o retrocesso do país na aceitação das questões de gênero a uma onda conservadora, que mente e distorce fatos científicos.
Para Marta, a queda da proibição à terapia de reversão sexual é um recuo a direitos adquiridos há 27 anos, quando a Organização Mundial de Saúde deixou de considerar o homossexualismo uma doença.
A senadora alertou que o maior problema dos homossexuais é a angústia e o desespero diante da sociedade que não os aceita.
Marta ainda criticou a desinformação que levou vários municípios a proibir o ensino de questões de gênero nas escolas, lembrando que nos últimos 20 anos, a educação sexual levou à diminuição do índice de gravidez das estudantes.
Nós temos que usar experiências que já tivemos, experiências exitosas de respeito ao outro. Ninguém ensina ninguém a ser o que não se é. Agora, nós podemos sim ensinar, preservar e garantir os direitos humanos, o respeito, a abertura, a pluralidade.
O senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, lamentou a decisão da FIFA que excluía o Brasil do roteiro da Taça da Copa do Mundo. Para o senador, esse é mais um efeito da má gestão da CBF.
Romário salientou que mesmo depois que a CPI do futebol encontrou indícios de crimes como estelionato e lavagem de dinheiro, nada mudou na CBF. E os dirigentes corruptos continuam no poder depois de décadas.
Para Romário, o Brasil foi excluído do roteiro da taça porque a corrupção dos cartolas brasileiros constitui um embaraço à FIFA.
O senador afirmou que o cenário atual da CBF é vergonhoso e precisa mudar.
Eu faço um apelo à FIFA que reconsidere essa decisão e traga a taça ao Brasil, reacendendo em nossa torcida a esperança que na Copa do Mundo de 2018 tenhamos grandes resultados nos campos e gestores honestos e dignos na nossa CBF.
Comissões.
O novo Estatuto do Trabalho deve observar o princípio da dignidade da pessoa humana.
A afirmação é do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto de Carvalho, que participou de audiência pública na subcomissão que trata do tema no Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A reforma trabalhista foi aprovada em julho e começará a valer em novembro de 2017. Em audiência pública na Subcomissão do Estatuto do Trabalho, o ministro do TST, Tribunal Superior do Trabalho, Augusto de Carvalho, defendeu a modernização da legislação trabalhista para contemplar as novas relações de emprego. Porém, na visão dele, a lei não poderá desconsiderar a Constituição nem os tratados internacionais. Carvalho disse que o novo estatuto deve observar aspectos de operabilidade, sustentabilidade e igualdade material e ser embasado pelo princípio da dignidade da pessoa humana.
Princípios que estariam, sim, afinados com uma realidade nova, uma realidade diferenciada que nós realmente estamos vivendo, que exige, que reclama um direito do trabalho em sintonia com essa nova realidade e que isso não signifique simplesmente a precarização das relações de trabalho.
Na avaliação do vice-presidente da Subcomissão do Estatuto do Trabalho, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a reforma trabalhista aprovada retira direitos e favorece os patrões. Para ele, as conquistas devem ser recuperadas.
A dita reforma trabalhista, que até hoje continua vendendo a imagem de que ela é o moderno, nós achamos que é o atraso total. Pretendemos apresentar ao país um verdadeiro estatuto do trabalho e não o estatuto do empregador, como é que eles transformaram a nossa CLT, revogando praticamente tudo que foi construído, deram vagas até hoje.
Os postos de combustíveis só poderão anunciar seus preços com, no máximo, 2 casas decimais.
É o que prevê um projeto de lei em discussão na Comissão de Defesa do Consumidor do Senado. Repórter Floriano Filho.
O mercado brasileiro de combustíveis, quarto maior do mundo, é dominado pela Petrobras e sua subsidiária, a BR. Isto faz com que o preço dos combustíveis seja muito parecido nos postos de cada cidade, embora varie de uma região para outra do país. Ainda assim, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, considera que esse mercado deve ser ainda mais transparente com o consumidor. Ele apresentou um projeto proibindo que o preço por litro de combustível tenha mais de 2 casas decimais nos postos.
Todos os postos de combustível do país, pelo menos até hoje não vi nenhum que por casa decimal não seja o 9. A aproximação é para cima, então o consumidor é lesado e cria a impressão que ele está pagando mais barato.
Ciro Nogueira reconhece que em diferentes partes do país, alguns postos já estão colocando em prática uma política de transparência sobre os preços, mas defende que a medida seja oficialmente adotada em todo o Brasil.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que a população espera que a Câmara dos Deputados acate a nova denúncia contra o presidente Michel Temer.
A denúncia pelos crimes de obstrução de justiça e organização criminosa foi apresentada pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot.
Para a senadora, está na hora de todos se unirem contra os verdadeiros objetivos do golpe, que, segundo Vanessa, retirou a ex-presidente Dilma Rousseff do poder.
Segundo Vanessa, as metas do governo Temer são privatizar o país e promover reformas antipopulares, como a da Previdência e a trabalhista.
E novamente a Câmara dos Deputados deverá analisar a denúncia, a autorização, se autoriza ou não o presidente ser processado. E se autorizar, o presidente será afastado imediatamente. Não há outro caminho, seu presidente. Não há outro caminho a seguir que não seja esse.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, anunciou um projeto de sua autoria que prevê a restrição do horário de tráfego de veículos de carga em rodovias que apresentam risco de desabamento ou deslizamento.
Segundo ela, o projeto estabelece que a ausência de fiscalização implicará multa ao agente e ao órgão responsável.
A senadora relatou que o grande número de acidentes se materializa tanto nas estradas de rodagem quanto nas rodovias vicinais, municipais, estaduais e federais.
Rose de Freitas citou ainda que, além de matar milhares de pessoas a cada ano, as tragédias impõem graves sequelas aos sobreviventes.
Caso postulemos, sinceramente, melhorar o padrão da sociedade ao qual consagramos nossas vidas, torna-se urgente adotar medidas e atitudes consequentes para estancar as inexplicáveis e lamentáveis mortes nas rodovias brasileiras.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.